O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Bom dia, estamos mais uma vez aqui nesse programa Palavra do Pastor, eu, Dom Henrique, né? E desde já agradecendo todos os radiovintes que acompanham esse programa todas as sextas-feiras, às 11h30 da manhã. E a gente andando por aí, rezando missa, falando reunião, o pessoal comentando, olha, a gente assiste o programa do Senhor, gostamos muito do programa do Senhor. Muito obrigado pela participação, fazer parte desse momento na história da Diocese, né, junto à Rádio Coração. Também lembrando esse momento da Rádio Milícia da Imaculada, que ajuda a transmitir esse programa, também a Rádio Boa Nova, né? A Rádio Itaporã de Itaporã, a Rádio Coração de Itaporã, né? Eu sempre gosto de dizer as duas rádios Coração, né? Dourados e Itaporã, né? E hoje nós temos aqui duas pessoas importantes para trabalhar nesse programa, né? Para lá do pastor Padre Newton, que está animado com Encontro de Jovem. Começa amanhã, hoje à noite ou amanhã?
Começa amanhã, né? Primeiro, mas hoje...
Primeiro momento, bom dia, né?
Bom dia. E é uma alegria estar no seu programa, Dom Henrique, porque nada melhor do que estar perto do pastor, né?
Obrigado.
Mas hoje estamos preparando algumas coisas, né, para o Night Fever, mas amanhã será o nosso grande encontro com a juventude, onde todos os grupos de jovens, né, estão vestindo as suas camisas para estarem conosco lá às 19 horas. E chega na hora que puder, saia na hora que quiser, eis o tema lá do Night Fever, que é uma noite fervorosa, onde vamos também ter a participação do nosso pastor. Então, o Fanuel, ele é um grupo que ele foi constituído entre ambas foranias, onde os padres mandaram vários jovens de várias paróquias. Então, é o núcleo, esses jovens, né? E vamos fazer, assim, sempre eventos para a juventude, né? Com esse anseio de trazer de novo a juventude para dentro da nossa igreja. Mostrar de fato o rosto de Jesus, né? Uhum. Nos mais, como posso dizer, nos mais desfavorecidos. Então, o Night Fever nasceu lá na Alemanha, Dom Henrique, foi uma semana depois da jornada, né?
Em
2005.
Certo.
Né? Aí os jovens universitários, com aquele anseio, com aquele desejo de mostrar mais ainda aquilo que eles aprenderam na jornada, então botaram um fogo lá, o fogo do Espírito, né?
Bom.
O fogo do Espírito. E inventaram essa noite fervorosa numa das paróquias. E de fato, deu êxito, deu fruto.
Certo.
Né? Então foram mais de 1 milhão de jovens. Nossa. Que participou lá na Alemanha desse encontro. E depois de lá, invadiu meio mundo, né? Saiu para o Brasil, saiu para outros continentes. E até hoje já tem um monte de lugares que já realizaram. Eu fiquei sabendo esses dias que os freis lá em Campo Grande fizeram também, né?
Ah, que legal.
E deu muita gente, foi muito plausível. E junto com a juventude de Dourados, a gente está também realizando esse Night Fever.
Certo.
E com o propósito de dar uma motivação para o JDJ.
Certo.
Né? Então vai ser amanhã, no dia 20, às 19 horas, na Casa de Retiro, ali na Mato Grosso, da Casa de Retiro da Renovação Carismática. E quando o senhor, até os aí, nesses dias a gente conversando, ele disse assim, o bispo diz que ele está tão entusiasmado, Padre Neutro, né? Está tão entusiasmado que ele está esperando mais de 600 jovens. Eu disse, meu Deus, misericórdia. Mas assim, é uma alegria, porque os jovens estão de fato vestindo a camisa.
Sim,
né?
Sim.
Todos os eventos que iam ter no sábado, eles estão indo vão ser direcionados para lá. Né? Onde todos os padres também da nossa diocese estão abraçando o projeto,
legal,
ajudando.
Legal.
Até mesmo o Senhor, né, ajudou conosco, tirando o próprio bolso, dizendo, eu acredito. E isso motivou a gente, sabe? E quando os jovens esteve com o Senhor, disse assim, meu Deus, esse é diferente, né? É mais da juventude, mais do povão, mais simples, mais isso, mais aquilo. Né? Mas a gente agradece muito pelo seu apoio.
Obrigado.
Porque os jovens, quando esteve na sua casa, e até mesmo compartilhando depois a experiência que eles viram no seu rosto, na sua expressão, seu jeito de ser, dizendo assim, olha, graças a Deus, Deus mandou a pessoa certa, na hora certa para nós. E eu fiquei muito feliz, né? E eu só lhe agradeço, porque o Senhor chegou abraçando a juventude, dizendo para nós, do clero, que estava de porta aberta, com o coração aberto, para acolher e fazer a diferença entre nós. Sim. E eu só agradeço, e mais uma vez, só reforçando o convite do Night Fever, que é uma noite fervorosa, com luzes, com adoração, vai ter momento de interagir junto com os jovens, teatro, dança, e assim vocês vão ver, de fato, o jovem que foi preparado algo para você, nada mais do que para você. Eu já tô velho, arcaico.
Uau!
Então...
E eu? Onde eu fico, né?
Mas é para dizer assim, que foi jovens que pensou no, em tudo que... Em toda a nossa programação é para o jovem, porque eles mesmos prepararam, né?
Sim, uma coisa que eu gosto sempre de frisar, e toda a minha vida, desde meus 13 anos, sempre gostei de trabalhar com a juventude, e acredito muito na juventude, por isso que eu digo, a juventude não é futuro, é presente.
Presente.
Porque eles têm muito a contribuir conosco, têm muito a nos ensinar também, né? Então, depois, com o Redentorista, com o Pároco, né? Eu sempre gostei de motivar a juventude na paróquia. Então, a gente precisa dar apoio a eles. Não que é uma das coisas que eu sempre falo, inclusive, algumas vezes chamei, que a gente sempre pede que tenha alguém, tipo, apadrinhando o grupo jovem, acompanhando o grupo jovem, um casal, quando é um padre, uma religiosa, um religioso, né? Então, há uma tentação muito grande de a gente querer fazer tudo para eles, né? Mas não. A gente está ali para acompanhá-los. Qual é a ideia deles? Qual é as inspirações deles? O que eles têm como propósito? O que eles querem como jovem para a vida deles dentro da igreja, dentro da comunidade? O que eles podem contribuir? Isso tem muita coisa para contribuir.
Sim.
O que eles querem de nós é o nosso apoio. Não, vocês estão certos, é isso mesmo. Ah, vamos só acertar essa pontinha aqui, né, tirar essa aresta aqui. Pronto, eles vão fazer acontecer.
Mas é como o senhor falou, a presença é muito importante, né?
Sim.
Mesmo que a gente só esteja ali para olhar, tá?
Sim.
Só a presença.
Eles precisam disso.
Precisam.
Né? Precisa desse apoio das pessoas mais adultas, por assim dizer, mais com mais experiência, até para eles terem mais força para avançar.
Verdade.
Né? Porque eles sentem o apoio. Então, sempre falo isso, né?
Olha,
e às vezes eu chamava quem estava ali conduzindo o grupo jovem, que eu vi que estava meio enfraquecendo, não sei o quê. Tá, mas por quê? Ah, porque o jovem não quer. Daí eu chamava alguns jovens líderes, né? Falei, mas por que está acontecendo? Ah, a gente não pode colocar nenhuma ideia, a gente não pode colocar nenhuma proposta, já vem tudo pronto. Mas ainda para jovem, você fazer isso?
Pois é.
Não dá.
Não dá.
Né? Daí eu chamava lá quem está na direção, na coordenação ali. Eu falei assim, escuta, por que você não pega... dois, três jovens ali, faz uma coordenação no jovem e deixa eles botar ideias. Vocês só acompanham. Vocês não precisam ficar montando coisas, vocês chegam lá, vai fazer isso. Ah, vocês vão fazer aquilo. Vocês vão fazer não sei o quê. De repente o grupo estava vivo de novo.
O senhor falando isso, eu lembrei do encontrão de jovens, que quando eu estava em Campo Grande estudando, e a gente montou lá. Mas justamente do jeito que o senhor falou.
Uhum.
Porque eu deixei que eles articulassem tudo, né?
Uhum.
Íamos junto, em frente ao Santíssimo, rezávamos, e isso e aquilo. E até hoje, Dom Henrique, já faz uns 6, 7 anos uns 4 anos que está esse encontrão de jovem lá. E hoje dá 200, 300 jovens.
Sim.
E eles ficaram tão empolgados, foi que eles mesmos tomaram a iniciativa.
Sim.
Eu só estava acompanhando, dando acessório ali, cortando aqui, pondo ali.
É, então, e eles têm muita, eu falo assim, o jovem é muito arrojado. Eles são muito arrojados.
Porque quando, até mesmo falando do Night Fever ainda, aí quando a gente, o nosso primeiro evento foi o Luau, que a gente aconteceu lá na Praça Cinquentenário. Deu muita gente que estava também até tendo um encontro aqui na praça, que rebanhou meio mundo de jovens, mas nós também tivemos êxito lá com os jovens, né? E naquele dia, interessante, Dom Henrique, porque estava chovendo, começou chovendo, e os jovens tudo desanimado. Aí eu disse assim, não, Se a chuva veio, então é para lavar os bancos, né? Aí começamos a limpar os bancos, lavar tudo. Eu disse assim, vamos aproveitar, Deus ajudando.
Já não precisa buscar água, já a água está caindo no céu.
Aí eu disse assim, vamos. Aí pegaram o rodo, todo mundo na chuva, limpando os bancos. E para o senhor assim, saber, naquele dia foi um momento muito mágico, sabe? Porque apareceu uma lua do nada que não estava prevista, né? Não é uma mística aí. E tudo deu certo. Né? Começamos com a missa, depois terminando com a adoração, aquele jovem, todo mundo abraçando Jesus ali. E foi um momento muito, 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 muito de Deus.
Legal.
Então, aí quando nos reunimos de novo, a gente disse assim, o que vamos fazer? Aí usou sempre uma expressão dizendo assim, vamos fazer algo bombástico, né, para os jovens. Aí alguém lá da São Francisco, um dos jovens que está conosco, disse assim, olha, tem um night fever, vamos fazer uma noite fervorosa. E deu graças a Deus. Doações recebemos muito, né? Parte de bolo, pudim, tudo foi doação. Né? E os padres se empenhando também em divulgar. Sim, sim. Eu disse assim, meu Deus, o negócio está acontecendo. O padre Alexandre chegou lá e disse, olha, agora sim eu estou vendo o rosto de Deus, né, neste grupo para dar motivação para a gente, para o JDJ.
Sim, sim.
Né?
Porque eu sempre falo assim, a juventude, ela torna a igreja muito mais alegre.
Sim.
Eu digo a verdade, você me gosta de dizer assim, nem você fala, ah, já estou velho, e falei, nós, né, irmã?
Então, se essa irmã que só tem 50 anos de vida religiosa, imagina, hein?
Então, é engraçado que a gente, quando a gente vê pessoas mais novas já assumindo o trabalho na igreja, já fazendo, a gente se sente muito feliz, se sente contente. Porque a sensação que o trabalho nesses longos anos de caminhada valeu a pena. Valeu a pena. Quer dizer, aquela questão de plantar a semente, né, e fala, a Paula planta, Apolo regue, Deus colhe. Se a gente olhar para trás, a gente começa a perceber isso.
Isso
é, então, traz alegria para a gente, porque às vezes você chega num lugar, a igreja é fechada, não tem jovem, todo mundo já com uma certa caminhada lá dos seus 50 para frente, fala, meu Deus, onde vai parar isso?
Isso é verdade. E hoje a gente também não pode impor para o jovem, né?
Não.
Tem que ouvir,
tem que acreditar na proposta, etc, né? Verdade. Mas tá bom, nosso papo foi muito bom, Padre Milton, valeu a pena, né? Então vamos agora ouvir uma música sobre vocação, depois nós voltamos com a irmã Ana Maria, daí falar um pouco da vida religiosa, que agora esse fim de semana é a vocação da vida religiosa no mês de agosto, né? E também falar um pouquinho do convite dela para a festa de domingo dos 50 anos de vida religiosa consagrada. Então vamos ouvir essa música. Agradeço para o Nilton.
Obrigado.
Sucesso lá para o encontro. Vou estar lá amanhã à noite com vocês, às 21 horas, né? E estou muito feliz por vocês.
Então, uma felicidade minha, mais ainda, por estar participando do seu programa.
Obrigado. Obrigado mesmo.
Obrigado.
Bom dia.
Bom dia.
Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo.
Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do
já se perdeu.
Cresceu, ninguém colheu.
E o mundo passando fome.
Passando fome de Deus.
A decisão é tua.
A decisão é tua.
A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Muito bem, voltando ao nosso programa novamente, quer dizer, depois dessa música maravilhosa, que desde muito criança adoro essa música, e agora, irmã Ana Maria. Tudo bem com a senhora?
Tudo bem, bom dia, Dom Henrique, bom dia a todos, rádio ouvintes. É um prazer estar aqui,
que
nesta
bom,
rádio Coração.
Que bom. Ela falou para mim ali fora, olha, eu nunca falei em rádio, cuidado que vai falar comigo, hein? Não, não tem mistério, não.
Tem sempre o primeiro dia,
não é? Tem sempre a primeira vez, né? Irmã, conta para nós, esse fim de semana nós vamos celebrar a vida religiosa consagrada, né? No mês de agosto, né?
Com certeza.
Que é o mês de agosto, eu sempre gosto de dizer assim, sempre enfatizei, que é o mês de todas as vocações, né? Primeiro domingo, a vocação sacerdotal, presbiteral. Segundo domingo, vocação do pai, durante toda aquela semana, a Semana Nacional de Oração pela Família. Né? O terceiro domingo, a vocação religiosa, tanto que se celebra a Assunção de Nossa Senhora, né? Porque
isso.
Nossa Senhora é padroeira de todas as, aliás, todas as congregações religiosas e tudo, tem Nossa Senhora como mãe protetora, como padroeira, né? E a igreja incorporou Esse dia, que é o dia 15 de agosto, né? Mas ela puxa para domingo,
certo.
Empurra para domingo, né? Para cair na vida religiosa, na verdade...
Terceiro domingo,
né? Vida consagrada, inclusive para abranger a todos, né? É. E o quarto domingo é a vocação dos catequistas e dos fiéis leigos, né? Quando não tem o quinto domingo, quando tem o quinto domingo, então lá no quinto domingo ficam os fiéis leigos, né? Então eu gosto muito do mês de agosto nesse sentido de trabalhar todas as vocações.
Certo.
A senhora que está agora, já celebrou em fevereiro, né? Dia 2 de fevereiro,
isso,
você falou?
Isso, 2 de fevereiro.
50 anos de vida consagrada, né?
Graças a Deus.
Então, como é que é para a senhora ser religiosa nessa caminhada? A congregação a gente fala de Vicentina, né?
Vicentina de Gesgen.
É.
Serva então, dos pobres de Gesgen.
Isso, esse é o nome, Serva dos pobres de Gesgen.
De Gesgen.
Né?
Gesgen, né? Porque é lá que fundou
isso.
A origem, né? Então,
isso.
Ficou de Gesgen.
Então, como é que é para a senhora toda a sua caminhada, toda a sua experiência, toda a sua vida diante dos outros institutos, congregações de vida religiosa, vida consagrada, a senhora nessa caminhada hoje? Como é que a senhora se vê, como se sente?
Olha, Dom Henrique, eu achava que nunca eu fosse chegar nesse dia, não é?
Uhum.
50 anos. A gente começa tão jovem, começa a servir, né?
O nosso
lema é servir, né?
Uhum.
Estamos aqui para servir. E dentro disso, para mim, é assim uma coisa muito grata a Deus, porque me chamou, me escolheu,
certo.
Né? Entre tantas, podia ser outras, não é?
Uhum.
E eu nasci em berço religioso, porque papai e mamãe também eram muito religiosos.
Uhum.
E aí surgiu a vocação. Para mim, foi assim uma coisa muito... assim, surpresa dentro da minha vida, né? Porque eu conheci as irmãs Vicentinas, que já tinha eu esse desejo de ser consagrada a Deus.
Certo.
Daí, como eu conheci, aí fui já fazer a primeira experiência, né? Da congregação. E ali o nosso lema é servir os pobres, né? Uhum. Dentro dessa situação, é servir os pobres em todos os aspectos.
Certo.
Então, para nós, assim, esse carisma é muito bonito,
sim.
Né? E muito amplo também.
Inclusive, você trabalha muito com escolas conosco, né?
Nós trabalhávamos muito. Só que eu fui enfermeira, você entendeu?
Uhum.
Porque nós tínhamos tínhamos hospitais também. E a minha profissão foi enfermeira.
Uhum.
E a vida toda eu trabalhei em termos de saúde, né?
A senhora é da onde, irmã?
Eu sou de Nova Andradina.
Aí, da nossa terra aí.
Eu nasci em Guaraçaí, São Paulo. Só que, bem criança, meus pais já mudaram para Nova Andradina.
Certo.
E dali é que eu cresci, né?
Uhum.
Então, eu considero mato-grossense, porque foi desde bebê. A gente foi criada por ali.
Certo.
E até hoje meus parentes moram ali.
Uhum.
Papai e mamãe já faleceram, mas a família toda é religiosa. Entendeu?
Essa congregação das Irmãs Vicentinas, deixa eu fazer uma retrospectiva histórica.
É.
Quando os Redentores chegaram no Mato Grosso, nós Redentores chegamos no Mato Grosso do Sul, em Aquidauana, em janeiro de 1930, né? Não tinha escola na época, não tinha como educar os filhos na escola, etc., né? Porque aquele tempo era todo um estado só, né? Era todo um Mato Grosso, né? Então, por isso que nas nossas paróquias, vocês conhecem Ponta Porã, tem a Escola São José, era a nossa.
Isso, é.
Campo Grande, onde está a Facsul hoje, né? O prédio é nosso, mas alugado para a Facsul, era a escola nossa. Em Aquidauana, né? Era a escola nossa.
Miranda.
Bela Vista. Então, toda ali era a escola. E quem cuidava das escolas, quem coordenava a escola, diretor de escola, era sempre as Irmãs Vicentinas.
As Irmãs Vicentinas, era.
Trabalharam muitos anos conosco.
Muitos anos.
É um trabalho muito bonito.
Né? Fomos saindo devagarinho, né?
Isso. Aí também, quando o Estado foi assumindo a questão educacional e surgiu as escolas particulares, aí então nós, bom, já não é mais nosso papel e passamos a bola para frente. Né?
Mas... E Nova Andradina também, Dom Henrique.
As
irmãs começaram com o hospital e depois escolas, em seguida escolas.
Uhum.
Então as irmãs já vieram para esse objetivo.
Certo.
E aí trabalharam também bastante anos, depois acho que 40 anos quase ali.
Uhum.
E,
legal.
E daí nós saímos também de todos os... Né, aí eu já fomos trabalhar em outros locais. Eu fui para Campo Grande, né, trabalhar no hospital universitário.
Certo.
As irmãs cada uma foram engajando no estado. E assim fomos servindo a Deus dessa forma, não é?
Uhum.
Então.
Que
mas
maravilha.
É muito lindo, né? A gente está comemorando e festejando também. Exatamente, eu escolhi o ano passado essa data, porque... É de todos os religiosos, né?
Sim,
todas
sim,
aquelas
sim.
pessoas que servem a Deus de uma forma diferente, né?
Correto.
Realmente se consagra para o serviço do reino.
Uhum.
Então é...
E domingo é a nossa missa, né?
Com certeza, domingo é a nossa missa, às 19 horas.
Na paróquia?
Rainha dos Apóstolos.
É lá nessa paróquia que vocês também atuam, né?
Isso, estamos atuando lá.
Então, domingo à noite, às 19 horas, na Paróquia Rainha dos Apóstolos, na Matriz, né? Estarei lá para celebrar a missa da vida religiosa consagrada e, junto com essa missa, os 50 anos de vida consagrada de nossa irmã Ana Maria, né?
Correto.
Como é que também hoje, irmã Ana Maria, vive a questão vocacional? O que a senhora pode falar para nós?
Olha...
Novas vocações.
Está meio que lento, não é?
Uhum.
Eu não sei se é nós que não sabemos trabalhar, de fato, com a juventude, como o padre Neu estava falando,
uhum.
né? Que nós precisamos mudar o nosso jeitinho de trabalhar com os jovens, de estar inseridas no meio dos jovens, da juventude.
Uhum.
Até ele nos fez um convite. Ah, vocês têm que estar lá rezando conosco nesse sábado, né?
Uhum.
Mas, assim, às vezes alguns eventos chocam, né?
Às vezes
com a realidade presente... E que dificulta também a gente estar em todos.
Uhum.
Então, eu vejo assim, que talvez a gente tenha que mudar o foco para trabalhar com a juventude.
Certo.
Nós temos muitas poucas vocações.
Uhum.
Especialmente, eu vejo assim, que na parte feminina, é muito poucas congregações estão sofrendo bastante
Isso.
com essa realidade. Os masculinos não, porque talvez, parece-me que está surgindo mais, né?
Uhum.
Os meninos. Mas... A vocação feminina está difícil.
Uma das questões que a gente tem falado, inclusive quando é redentorista, vice-provincial, com provincial, é exatamente a questão da abordagem, né? Como chegar, como falar, como animar. Inclusive lá em Telêmaco Borba, fiz uma experiência quando fui pároco lá. Tipo assim, vamos fazer um encontro vocacional. Colocou um tema, um cartaz, encontro vocacional, o tema do encontro. Aí colocou o tema do encontro, Jesus se chama pelo nome, aquela coisa toda. Não apareceu um... Daí eu falei para o promotor vocacional, vamos fazer diferente.
Tem que mudar.
Vamos jogar a rede.
Tem que mudar o foco.
Vamos jogar a rede diferente.
É.
Eu falei assim, vamos fazer um grande encontro de jovem, né, e colocar um tema, desperta tu que dormes.
Olha aí.
Sem falar que é vocacional.
Já mudou.
Encheu. Tinha
é
120
verdade.
Jovens. É. E todas as palestras foram vocacionais. Depois que estavam lá, vi que não era um bicho de sete cabeças, permaneceram os dois dias, gostaram. Surgiu algumas vocações do encontro, tanto feminino, vocações femininas como masculinas.
Uhum.
Né?
É.
Eu falei, tem que mudar O foco. Quando você fala para um encontro vocacional, ah, eu não vou não.
É porque a gente percebe, dentro do nosso trabalho mesmo, a gente faz convite. E daí, você não quer ser uma religiosa conosco? Ah, já tem sempre o ar, né?
É, né? Às vezes, quando fala, não!
Não, eu não nasci para isso. Então, eu não sei, algo de diferente nós temos que descobrir.
Talvez essa questão eu não nasci para isso, mas claro. Nunca foi, talvez, mencionado com ele, nunca foi falado, ele não, talvez na família não fala, etc., né? Então, não vai suscitar aí, mas através de encontros, né? Então, isso vai despertando.
Vai despertando. E a participação também, né? A gente está no meio deles, tem que estar no meio deles, tendo presença, testemunho da vida religiosa. É. Porque isso aí influencia bastante também a juventude, né?
Uhum.
Porque os pais, eles vão orientar os filhos também, nessa linha.
Isso.
Desde que nós somos testemunhas da vida religiosa, eu creio que também vai despertar também a vocação, né? Porque antigamente as irmãs usavam hábito. Pode ser que talvez isso aí chamasse um pouco a atenção, a nossa, né? O hábito. Mas a adesão
é pelo
reino.
Não é somente isso.
A adesão é pelo reino, não é só o hábito. O hábito não faz o monge, não.
Muito bem, irmã. Muito bem, valeu. Né?
Tá, eu agradeço, Dom Henrique.
Obrigado por ter vindo aqui, né? Já que você falou que nunca tinha falado no rádio a primeira vez, você podia ter falado, não posso, tenho outro compromisso.
Então,
mas veio, né? Tá aqui,
eu
firme,
vim,
né?
Está aqui. Primeira que vez, bom. Não é? É sempre bom.
Então, obrigado mesmo, né? Então, domingo estamos lá. Pra,
se Deus quiser, Dom,
pra missa,
eu espero
né?
lá.
Fazer uma missa bem bonita, bem animada.
Isso.
Né? Valorizar a vida religiosa, a vida consagrada, né? Porque é muito importante ela dentro da igreja. É muito importante.
Todas as congregações estão convidadas. Toda a CRB está convidada para esse dia, né?
Isso.
E esperamos lá que todos possam ir lá festejar comigo essa alegria, né, de 50 anos. Porque 50 anos a gente faz o ano jubilar, não mais o dia, né?
Isso.
Eu agradeço, então, essa oportunidade do Henrique.
Obrigado.
Tá? E a vocês da rádio, um grande abraço.
Beleza.
E a todos os radiovintes que me ouviram, desculpe, Dá.
Obrigado, irmã.
Tá, um abraço.
Outro, tudo de
tá,
bom. Então, agora eu quero trazer sempre no programa, né, a questão da agenda do fim de semana, o que vai acontecer, né? Então, a agenda desse fim de semana para mim vai ser bastante puxada, bem puxadinha. Eu tenho 7 missas, tenho 4 missas amanhã e 3 missas domingo, né? Mas tudo muito envolto dos encontros, né? Fazer amanhã, tem 7 horas da manhã, missa para a escola catequética, né? Vou falar um pouquinho também sobre a escola catequética e a Assembleia da Pastoral da Criança, que começa hoje à noite. A escola catequética também hoje à noite, né? A Assembleia da Pastoral da Criança também começa hoje à noite e vai até domingo com o almoço. A escola catequética hoje amanhã, parece, né? Então, eu tenho essa missa com eles amanhã. 11 horas eu tenho missa com o encontro vocacional diocesano na Chácara do Clero, né? Os novos, preparando os novos seminaristas, né? Para os propedêutas, né? Então, eu tenho encontro também amanhã e domingo, termino com o almoço domingo, e eu rezo a missa amanhã com eles 11 horas. Às 19 horas eu vou rezar a missa com os jovens de Colores, né? Na paróquia São Francisco, né? Então, é outro encontro, outro momento também de encontro que está acontecendo. Vou rezar a missa com eles amanhã na próxima feira. Às 21 horas, vou rezar, então, com o encontro do Light Fever, né? Noite Fervorosa, que o Padre Nilton acabou de motivar aqui, né? Vou estar com eles lá na sede da RCC, às 21 horas, né? E no domingo, às 7h30 da manhã, eu tenho missa na paróquia Nossa Aparecida, Pedra Fundamental, para reestruturar, porque eu não sabia, depois que eu fui conhecer, né, onde está a matriz da paróquia Nossa Senhora Aparecida, na verdade era um salão, né, então agora vai transformar esse salão em igreja de fato, né, então vai ter a missa da Pedra Fundamental, né. 9h30 no domingo tem o Crisma na paróquia São Francisco, né. Às 19 horas, então, a missa dos 50 anos da irmã Maria José e também...
Ana Maria, desculpa,
né, e de todas as outras congregações, institutos, foram convidados para essa missa também, que inclusive seria hoje à noite, nós transferimos para amanhã por causa da missa dela, né? Fazer tudo junto, né? E temos também, como eu já mencionei, formação da pastoral carcerária na catedral, né? O convite que a irmã Clarice, que é da equipe diocesana da catequese, né, da coordenação, ela convida todos para o encontro, né? Que está acontecendo da Escola Catequética. E quem vai assessorar é a irmã Aparecida Barbosa, que veio de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O conteúdo será a mensagem e a pessoa de Jesus Cristo na catequese, né? Então, ela pediu para motivar esse momento também, para que as catequistas possam estar participando, aproveitando esse momento especial também, importante na vida da igreja, né? Vida catequética, vida anunciadora, vida de formação, né? Então, é esse o cronograma de fim de semana, né? Também quero trazer nesse momento, né, uma, para esse momento finalizando a bênção final, a vida de todos os religiosos e religiosas, né, irmãs, padres, irmãos, né, vida consagrada, institutos, que vive na nossa diocese, trabalha na nossa diocese, doa a sua vida missionária na nossa diocese, fazendo tantos e tantos trabalhos belíssimos, desafiantes, né? Colocar nesse momento em forma de agradecimento, em forma de bênção, para que Deus abençoe muito vocês, né? Que a graça de Deus esteja muito presente na vida de vocês e que vocês possam sentir em vossos corações a força, a bênção e a proteção do Sagrado Coração de Jesus, né? E de Nossa Mãe Santíssima, que é a protetora de todas as congregações e institutos religiosos, para que vocês possam vencer, né, àqueles que estão passando um momento de dificuldade no seu trabalho pastoral, né, que possa viver a alegria, a graça, àqueles que estão nos seus trabalhos no momento de glória, de alegria, de sucesso, né, e que vocês possam ter sempre em mente que tudo que nós fazemos, fazemos para o Senhor Jesus. Ele é nosso mestre, né? Ele mesmo disse: deixa a tua vida, casa, pai, mãe, irmãos, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, estamos aqui, né, dando essa mensagem, essa força, esse agradecimento a cada um de vocês. E peço, então, mais uma vez ao Sagrado Coração que abençoe a todos, que protejam todos aqueles que estão nos ouvindo, toda a vida diocesana, toda a força diocesana, que a graça do Sagrado Coração esteja sempre fortalecendo, animando, iluminando, lhes trazendo paz, trazendo novas ideias, projetos, né? Sabendo acolher tantas pessoas necessitadas, às vezes o trabalho é um pouco pesaroso, mas que a graça do Coração de Jesus possa sempre te fortalecer e que a graça da nossa Mãe Santíssima possa sempre te amparar, te proteger como mãe, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.
Obrigado a todos.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.